seu podcast semanal de games.
Apertem start, estamos começando aqui o 16º round do podcast Nowloading e vamos lá, né? André, líder de Space Pirates level 270, meus pontos de inteligência e liderança são altos, apesar de minha aparência dinossáurica e ausência de polegares opositores.
Yugo, classificação, piloto de nave espacial alienígena level 1. Como eu já joguei F-Zero GX, minhas habilidades provavelmente já superam as de Samus em navegação.
Boa!
Fernando, Metroid Hunter level 0. Habilidade especial, ter uma série de jogos gigantesca e conseguir ter as mesmas skills em todos eles.
Uhul!
Boa!
Diego, fanboy do Nowload, level 15. Minha habilidade principal é criar tempo onde ele não existe.
Eu queria ter essa habilidade, cara. O meu dia tem muitas poucas horas, mano. Eu tinha que ter umas 30 horas, pelo menos, pra ficar feliz, velho.
Então, pessoal, como vocês podem ver, hoje estamos aqui com a participação do ouvinte Diego GC, que nos escuta, né, desde o início, praticamente. E ele vai nos ajudar hoje aqui a falar sobre uma das maiores séries da Nintendo, uma das maiores séries de games de todos os tempos, cara. Metroid.
Finalmente.
Metroid, né, cara? Muito pedido aí, muito esperado pelos fãs. A gente vai contar a história, né, desse universo fantástico.
Ficção.
Ficção científica.
E pessoas rolando.
Pessoas rolando no chão. Então a gente vai começar a falar sobre essa série fantástica depois dos e-mails. Então daqui a pouco a gente volta.
Você é tão rápido que você vai perceber.
Vamos para a nossa leitura de e-mails e comentários. Estou excepcionalmente aqui com o Fernando. Olá, Fernando.
Olá, eu chutei a bunda do Fred.
Sim, o Fred morreu, coitado. Infelizmente, ele não está mais entre nós. Um recadinho para as pessoas que acompanham o podcast pelo feed. O Prêmio Podcast sofreu alguns problemas e as votações estão fechadas por enquanto. O Ed Silva, ele está trabalhando para melhorar, né, a segurança do prêmio. Vamos torcer aí para que tudo dê certo dessa vez, né? Assim que voltar, a gente avisa para vocês. Outra coisa, né, que os votos foram todos apagados. Está tudo zerado. Então, né, vai ser como se estivesse começando de novo. Cara, mas essa semana foi assustador, porque a gente recebeu muito e-mail, muito e-mail.
Muitos, uma tonelada de e-mail.
Não foram só muitos e-mails, né? Mas, assim, a gente recebeu os maiores e-mails da história do Nowloading, cara. Vamos começar, então, com o e-mail do Sunset Kid. Vou dar uma mega resumida aqui, porque não tem condição de ler tudo que ele disse. Ele diz sobre Ehrgeiz, lê-se Ehrgeiz, né, não Ehrgeiz, que é uma palavra alemã que significa ambição. E Ehrgeiz é, na verdade, um anime de 12 episódios que foi lançado um ano antes do jogo homônimo. Na primeira versão para arcade, o jogo foi feito pela Namco. Não aos personagens de Final Fantasy VII, eles foram uma adição para a versão de PlayStation, que foi portada pela Square Enix. Sobre Final Fantasy Age of Cerberus, se acharam que a versão americana é ruim, é porque não jogaram a versão japonesa. Eu tive esse desprazer e posso afirmar. Pelo menos a versão americana é jogável. Olha as diferenças. Aí ele cita várias diferenças, dentre elas o seguinte. Na versão japonesa, o Vincent está para metade esquerda da tela o tempo todo, como o modo de mira de Resident Evil 4. Mas é o tempo todo. A câmera não fica longe enquanto você está andando, como na versão americana. Que merda, hein? E aí ele continua aqui. Eu não cheguei a jogar o primeiro Mega Man Legends, mas digo com toda a satisfação que o Mega Man Legends 2 é um dos melhores jogos de PlayStation. Tem as melhores batalhas da série, até onde pode-se dizer são meio emocionantes. É verdade, né, cara? A única pessoa que não gosta de Mega Man Legends é o Fred. Ele é um idiota.
Ah, mas o Fred a gente nem considera mais a opinião dele, né? É o Fred.
Sobre os jogos de Olimpíada, talvez o culpado do esmagamento de botões seja o jogo Track and Field do NES, onde você tinha que esmagar os botões em todas as provas. E é o jogo do famoso Mario Moreno de bigodão, que era o desafiante na prova de 100 metros. É, eu lembro vagamente de alguma coisa nesse sentido. O Mario, inclusive, ele fazia altas aparições, assim, em jogos nada a ver, tipo aquele Mike Tyson Punch-Out de boxe, ele era o juiz. Na tela de placar do Tetris apareciam vários personagens das séries famosas da Nintendo, tipo a Samus, o Mario, o Link, assim, tocando instrumentos. Inclusive, o Link tava tocando uma flauta, o Donkey Kong tava tocando um tambor, prevendo o futuro aí, e a Samus tava tocando um violoncelo, então nós teremos Samus violoncelo em breve.
É, com certeza, num spin-off de Metroid, né?
Onde que eu vi essa piada? Não lembro agora. E aí ele volta aqui na série Mega Man, e ele fala mais ou menos da cronologia, que é definida mais ou menos assim. Mega Man começa em 2000X, sendo que X é qualquer número. Mega Man X começa em 2100XX, sendo qualquer
número.
Uau,
muito bom.
Passam-se 100 anos, aí acontece Mega Man Zero, aí 200 anos depois de Mega Man Zero 4, tem o Mega Man ZX, né, que é o de DS, e milhares de anos depois tem o Mega Man Legends.
Se ele disse.
É. E sobre Resident Evil, na verdade, você pode virar um zumbi em Resident Evil Outbreak, isso só acontece no modo online, porém. Quando estiver jogando no modo online, é morrer depois de 30 segundos, você vira um zumbi e tem algum tempo para fazer o que quiser. É claro, matar os amigos é prioridade. Você lembra que eu falei isso? Aí eu fiquei em dúvida e resolvi cortar depois.
Pois é, é.
Então, Fernando, próximo e-mail, por favor.
Então, e-mail de Bruno Rodrigues, de algum lugar, de alguma idade. Diferente dos outros podcasts, que eu torço para falarem de temas dos quais eu conheço, no podcast de vocês, eu torço para que o tema sempre me surpreenda. O podcast daí só, um tema inesperado, pelo menos para mim, foi ótimo. As informações adicionais fizeram eu ter noção de quão importante foi, barra é, essa empresa. O de fanboys também foi muito engraçado, mas engraçado ainda foi a confusão gerada no post. Se fosse planejado, a situação não se encaixaria tão perfeitamente. Nossa prova, né?
Eles comprovaram por si mesmo.
Com relação ao podcast de spin-offs, a sugestão de spin-off crossover surgiu na minha mente doentia. Foi tipo Worms of the Colossus. Nossa, é a mente doentia mesmo. Já pensou que maneiro você destruindo minhocas bombardeando o próprio cenário que se movimenta durante a batalha? A minha contribuição é essa: conceda ao download Play the Game os direitos de desenvolvimento do game. Continue com o bom trabalho, fingindo do óbvio, pois pra mim isso é diferencial do download.
Mas é verdade, essa ideia do Worms num cenário que se mexe pode ser interessante.
Sim, obrigado por deixar a gente...
É verdade. Não, se você não deixasse, a gente não leria o seu e-mail.
E eu usaria a ideia do mesmo jeito.
Mas é isso aí. Muito obrigado pelo seu e-mail, Bruno Rodrigues. O Gabriel Perbone, 26 anos, Ribeirão Preto, São Paulo. Ele, tipo, mandou uns 20 e-mails, assim. E dentre essas coisas, ele nos lembrou de um spin-off, que eu não sei se é realmente um spin-off, mas foi interessante ser lembrado, que é o jogo Capitão Comando, que se passa na mesma cidade de Final Fight, cara. Um spin-off de cidade.
Uau, é.
Você lembra desse jogo? Sabe qual que é, Fernando?
Um que tinha bebê no roubo.
Isso, exatamente. É muito bizarro. Fala aqui, Capitão Comando, além de líder do Comando Team, é também um herói que pode ser incluído na categoria Minha Arma Não Faz Sentido. Um par de luvas que solta fogo e eletricidade. Mac, uma múmia alienígena que usa uma faca subsônica.
Faca subsônica? O que é isso?
Que é isso? Deve ser tipo aquela faca dos Evas.
É uma subsônica, né? Não é sônica, então ela não é tão boa.
É, nem supersônica. O Ginzo, um ninja, tipo Ginzo, faca Ginzo, é uma faca. Uh-huh. Baby Red, um bebê superdotado de inteligência que luta dentro de um robô. Cara, uma espécie de mecha.
Esse foi o mais estranho que eu não fui jogar esse jogo.
Palmas pra Capcom pela, né, viagem de LSD. Esse jogo é muito bom, é aquele jogo, né, bem no estilo de Final Fight mesmo, né? E foi um dos primeiros jogos que eu joguei em arcade, juntamente com Street Fighter.
Bem legal.
E então, próximo e-mail.
André Pisani, ele comenta, né? O resto da galera abandonou o bar, rodeando o Thiago e o Matheus. Eu acho o Matheus o mais engraçado. O Bada também sumiu. Download News não seria a responsabilidade dele?
Então assim, né? O Bada, ele teoricamente seria o responsável pelo Download News, mas ele está passando por um momento bastante ocupado da sua vida.
Os três filhos dele, mais a mulher.
E... é, e assim, sabe que envolvimento com as drogas.
As drogas. A mulher dele descobriu a amante dele que tem mais filhos.
E a máfia, né? Assim,
a máfia também tá atrás dele, sabe?
A gente tá conseguindo conciliar melhor recentemente, que a gente redefiniu nossos horários de gravação melhor, e agora acho que vai dar pra ele participar com mais frequência. Agora o Thiago e o Matheus, eles acabaram abandonando o barco mesmo. Foi logo depois que a gente gravou o cast de Gamescore 2 Gamescore que saíram, 2, né?
É.
E aí eles acabaram saindo, né? Por motivos pessoais e tudo mais. A gente não se odeia nem nada do
não,
tipo.
A gente odeia ele do jeito que a gente já odiava antes, então...
Não mudou nada, então, nada. Basicamente. Essas coisas acontecem, né? E a gente também gostava muito da participação dos dois, né? Faz falta, obviamente, mas é isso aí. Então o próximo e-mail é do Emanuel Braga. Meu Deus, o Emanuel Braga juntamente com o Sunset Kid competiram aí no maior e-mail da história, né? É o pódio, tipo, tem o Sunset Kid, o Emanuel Braga e o Rui, né? Que mandou aquela biografia autorizada. O Emanuel Braga, né? De Tefé Amazonas, desenhista. Ele conta uma epopeia praticamente, sabe? Uma jornada homérica dele com World of Warcraft. Não vai dar pra ler tudo também, mas resumindo, antesmente, há muito tempo atrás, eu tinha uma vida normal como de qualquer outro jovem cidadão, até que um dia um amigo meu conseguiu o World of Warcraft. Primeiramente, tratei de comprar o jogo original. Tô mudando, né, à medida que, né?
É.
Comprar o jogo original e sua expansão original.
Original.
E logo veio a busca por um server bom. Claro que eu optei por um server original.
Pagando mensalidade.
Pagando mensalidade. Mas queria mesmo era testar o jogo pra ver se ele era bom. Foi maravilhoso, nunca havia jogado algo igual. O cenário imenso me deixou de queixo caído. As armas eram ótimas, tinha milhares de sidequests. E o principal, eu era um Orc Warrior. Não tardou para eu encontrar uma liga brasileira e ampliar mais meus contatos. Foram tempos de glória e ascensão, e ao mesmo tempo de decadência. Enquanto meu Orc Mande subia cada vez mais de level, minha vida real se tornou decadente. Parece aquela história da Márcia.
Em casa, acordava e jogava World of Warcraft. Fiquei um tempão sem estudar, pois o jogo me dava muito mais interesse. Desenhar, que nada.
tá.
Isso tudo foi somente em um mês de jogo. Em dois meses eu estava literalmente podre. De uma pessoa ativa e de corpo aceitável, eu acabei virando um homem relaxado e gordo, sem noção do mundo que se passava ao meu redor.
Você pensa exatamente no aquele episódio de South Park.
Exato, né? Não, ele copiou, ele é o Cartman. E com o tempo, a parte vida de mim ainda lutava para retirar o vício de World of Warcraft das entranhas do meu ser, nossa senhora. E graças a Deus, meu PC bugou. Tive que formatar e reinstalar tudo. Meu amigo me perguntou se eu ainda queria os CDs do World of Warcraft.
Original.
Originais. Pensei com firmeza sobre a resposta, lembrando e olhando para o meu corpo e vendo o que esse jogo fez comigo, imaginando o que ele poderia fazer se ele continuasse a jogar. E no fim, eu recusei. Hoje em dia, depois de quase um ano se passar desse facto, eu nunca mais joguei World of Warcraft, nem pretendo jogar mais. Eu acho. Imagina que essa foi a versão resumida, tá bom? Bem resumida.
Não jogue o jogo em Flash dessa semana.
É verdade. Mais alguma coisa aí, Fernando?
Então, teve o Ricardo, né?
Não é o Rick sobre Slash.
Não é o Rick sobre Slash.
Coitado, vamos parar de chamar ele assim.
Parabéns
para o Ricardo. Ele acertou o nosso tema da semana. Isso aí. Também acertaram o da semana que vem, já.
É.
Tentem achar o easter egg nesse podcast.
Pois é.
Ah, mais uma coisa. A gente tem um e-mail de voz.
Temos um e-mail de voz. Feminino!
Exatamente. Ouçam aí.
Olá, pessoal. Aqui quem fala é Fernanda. Eu tenho 20 anos e sou carioca. Sim, eu sou uma mulher. E sim, eu amo videogame. Apesar que para alguns, essa junção seja meio difícil, né? Bem, venho parabenizar vocês pelo maravilhoso podcast que traz toda semana para nós, Game Manite. E também parabenizar pelo podcast do Silent Hill, na qual fiquei viciado. Já devo ter escutado mais 3 vezes e não me canso. É que sou fã da série e também do filme. Que na qual me fizeram ter agradáveis noites com pesadelos. Mas valeu a pena. Eu gostaria de sugerir um podcast sobre jogos com zumbis, como Resident Evil, House of Dead. Seria muito legal. Fico por aqui e desejo boa sorte pro podcast. Beijo, Akasco.
Então, né, cara? Mais um fã do nosso podcast de Silent Hill, não sei como.
Nossa, é um podcast cult.
A gente tem que fazer a versão 2.0 dele.
Né? Do remake, né?
Muito obrigado, Fernanda Souza, pelo seu e-mail.
Vocês podem também acessar a TeiaCast e o Pode Votar.
É verdade.
Dois sites que listam podcast, né?
Se você é um fã do Download e tá com o dedo coçando pra votar
em
alguma coisa,
né?
Então você pode votar lá no TeiaCast e no Pode Votar. Tem o link na nossa barrinha de links, né? Aqui do lado do site. Então entrem lá também. Você pode conhecer praticamente todos os podcasts do Brasil, né? Estão lá.
Todos os podcasts.
Então, eu gostaria de agradecer a todos que mandaram e-mails. Quanto mais, né, e-mails chegam, mais eu fico angustiado na hora de escolher. Cara, tem muito e-mail legal que chega, sabe?
Celatos da vida.
Muito obrigado, fiquem aí com o podcast, então.
Então, a coisa mais interessante de Metroid é que depois que você faz uma pesquisa assim profunda, você descobre coisas interessantes, do tipo, cara, a Samus é uma mulher.
Uau!
Cara, todos acredita nisso? Quebrar.
Não, pera, me explica qual fonte você encontrou isso, porque eu fiz várias pesquisas e todas elas estavam dizendo claramente que ela era um homem másculo, musculoso e com barba.
Não, a Samus é uma mulher, entendeu? A Samus.
Cara, a gente vai falar aqui então sobre as origens, né, de Metroid, antes de mais nada.
Assim, Metroid pra mim é mais que um jogo de tiro, né? É um jogo de exploração, né, cara?
Basicamente é isso, né, cara? É um jogo de plataforma com tiro, que é exatamente isso que o Diego disse. Você explora um mundo vasto enquanto você coleta itens que vão te dando novas habilidades que te permitem ir explorando mais lugares. Então, a maneira com que você vai explorar esse mundo, cara, é totalmente não linear. Ou seja, você pode escolher o que você vai fazer. Apesar de ter uma certa ordem, você pode pular certos itens. Você não tem a necessidade de seguir exatamente um caminho pré-determinado e tudo mais. E isso era uma coisa muito nova na época. No final dos anos 80, a Nintendo já era uma empresa monstruosa, sabe? Já tinha Donkey Kong, né? Aquele arcade clássico. Já tinha Mario, já tinha Zelda. Então, assim, não foi um jogo que foi decisivo pra Nintendo ser o que ela é hoje. Ela já era. O que Metroid fez foi basicamente pegar o estilo de jogo de plataforma side-scrolling, que funcionava tão bem no Mario, e juntar com a exploração de um mundo não linear, onde você coletava itens e esses itens te davam poderes, como era feito em Zelda. Então, foi meio que a junção dessas duas coisas.
Eu acho que Metroid tem um estilo único.
Mais do que passar pelo lugar, você tinha que realmente explorar. E muitas vezes pra encontrar coisas que estavam escondidas. E um conceito que era revolucionário na época, de você andar para a esquerda.
Ah, é verdade, né, cara?
É mesmo.
Não, tipo, você começa o jogo e o primeiro lugar que você vai é para a esquerda.
É, inclusive, eu acho que muitos jogadores desistiram de jogar nessa hora porque eles não tinham pra onde ir, né, pra direita.
É, exato.
Não tem como jogar isso.
O que fazer?
Foi bem legal na série Prime eles adicionarem aquele visor de scan, né, porque você se sente mais explorador do que nunca, né, cara?
É.
Você também usa eles pra entender a história dos jogos. Então, realmente, é um jogo muito de exploração, sabe? Muito mais do que a ação, o foco dele mesmo é a exploração e estratégia, cara. Isso ficou muito legal.
O negócio de Metroid é isso, né, cara? Você começa o jogo, geralmente, sem nada, né? Ou então você começa com tudo e em seguida perde a ação do seu pé, pedra no chão e perde tudo. Você vai aprimorando os seus equipamentos. É basicamente isso, cara. Antes da gente começar a falar do primeiro Metroid, né, de 1987, vamos falar um pouquinho aqui do universo de Metroid, né, pra situar as pessoas que não conhecem a série. O universo de Metroid é um universo de ficção científica, né? Expansão dos seres humanos através de outros planetas, colônias galácticas, etc. Temos a Federação Galáctica, que foi criada no ano de 2003, né? Tipo, né? Tipo a ONU do espaço, assim. Ela organizava essa interação entre os planetas e comércio entre eles e tudo mais. Todo mundo se prosperando e sendo feliz e... Mas, obviamente...
Obviamente, se o jogo fosse assim, não ia vender.
Se o jogo fosse assim, seria um porre, né? Metroid felicidade, né?
Metroid tipo, de happy days, né?
Não tem inimigo, você encontra o Ridley lá, você vai e joga um gamão.
Tem outro plasma meio pra sacar, né, velho?
Já a cerveja com isso. É. Mas, obviamente, entram em cena os Space Pirates para sacanear tudo que havia de bom e de melhor, né? E, basicamente, os Space Pirates são exatamente isso, são piratas espaciais. Saqueiam as naves e roubam suprimentos da Federação e...
Chuta cachorro,
empurra os velhinhos, sabe?
É. Eles são mal pra caralho, velho.
Eles me lembram pra caramba os Kamen Rider, velho.
É, né? Eles têm uma aparência meio...
Eles são bem setão. E eles têm umas lâminas no braço também.
É,
e tal.
Tem variedades, né? Tem uns que tem essas lâminas, tipo garra de caranguejo, assim. Tem uns que tem umas espadas.
Tem várias.
Assim. É considerado que Space Pirate mesmo é apenas uma espécie de alien, sabe?
Na real é, mas faz muito sentido ter a variação, né?
É, até porque os Space Pirates, eles são muito organizados, sabe? Tem uma hierarquia toda e tudo mais. Eles são uma raça inteligente, apesar de tudo. Tem pesquisadores, cientistas, né? Esses piratas, né, também conhecidos como os Ebesianos, são liderados por um sujeito, uma criatura muito bonita, simpática, adorável, chamada Ridley, que é basicamente o líder dos Space Pirates. E a história de Metroid se desenvolve por causa do Ridley. Ele vai num planeta, colônia de humanos, e daí ele começa a saquear o planeta e tudo mais, e encontra uma garotinha de 3 anos, né, e acaba matando os pais dela, destruindo o planeta inteiro, e a única sobrevivente do planeta acaba sendo essa garota, que não é ninguém mais, ninguém menos do que Samus Aran.
Se ele soubesse que ela ia dar esse problema todo.
Pior é que ele tenta matar ela, né? Ele chega a tentar matar.
A mãe dela se mexe na frente, assim, e morre no lugar dela, e depois o pai dela se sacrifica também e tal.
Onde é que você viu isso? Onde é que você viu isso? Samus é o Harry Potter, cara.
Caramba!
É isso mesmo.
Momento revelação total, velho. Vem aquela cicatriz que a Samus tem na testa, hein? Aqueles cara.
Aquele raiozinho que é o símbolo dela, né, cara?
Caraca! Meu Deus! Não!
Eu não acredito. Eu vejo o mundo com novos olhos, cara. Eu sou uma nova pessoa, velho.
Com licença que eu vou me matar ali.
Eu vou ter que mudar meu nick, velho. Eu sou Hugo, mas não, velho.
Não, a partir de hoje, todos os dias eu vou na igreja.
Caraca. Alguém abriu minha cabeça, jogou diesel lá dentro e acendeu fósforo, velho.
Samus Aran é uma mulher humana, né? Na época, uma garotinha de 3 anos. Ela ficou lá sozinha no planeta, abandonada, quando ela foi encontrada por uma criatura da raça Chozo e foi criada por essa raça, né? Pelos Chozo. Dentro do universo de Metroid, é uma das raças mais antigas, mais lendárias, assim, até, né? Como se fossem os Astecas, assim. E eles têm uma aparência de pássaro, assim. E eles habitaram vários planetas, sabe? Não se sabe qual é o planeta natal deles. Eles habitaram Zibs, habitaram o SR-388, habitaram Elysia, Talon 4.
Todo planeta que eles habitam dá errado no final.
É, todos os planetas que eles habitam alguma coisa de muito ruim acontecendo.
É.
No tempo em que se passa Metroid, a civilização Chozo já é extinta, mas em todos esses planetas há vestígios dela. A tecnologia deles, inclusive, eles tinham uma tecnologia muito avançada, e essa tecnologia era meio que em equilíbrio com essa parte espiritual, né? Tanto que tem estátuas, monumentos, ídolos
artefatos.
E tudo mais.
Tem até uma profecia Chozo também, sabe?
Sobre a Samus, né?
Olha a profecia bicana aí.
É,
ó. Como dizia já, né, a grande profecia Buchanan, aquela que não sabe estacionar, um dia vai salvar o mundo.
Esses Chozos, eles a treinaram pra ser uma guerreira dos Chozos, né? Por fim, né, eles deram a ela a Power Suit. Por que eles tinham a Power Suit, assim, com formato humano, né? Só a profecia bicana e, né?
Detalhe aí, eles aplicaram sangue Chozo na Samus.
É, tem o DNA de Chozo, né?
E essa armadura, ela é feita com base no esqueleto de um Chozo.
Depois disso, né, a civilização Chozo, ela foi extinta. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com eles. A Samus tornou-se uma mercenária para a Federação Galáctica, né? Foi medida ganhando ranks e tal, até ela ser a maior Bounty Hunter, né, de toda a Federação Galáctica. Aquela nave que ela tem, né, foi inclusive a Federação Galáctica que fez pra ela. E ela tem essa roupa, né, a Power Suit, que dá pra ela, além de uma resistência fenomenal, assim, a danos, um canhão, né, no braço, que atira esferas de energia, e uma grande, enorme, imensa capacidade de adaptação, né, cara? Uhum. Qualquer coisa que encostar na Samus, assim, ela absorve, entendeu? É. Tipo, você pegar uma chave de fenda e encostar nela, assim, ela, tipo, tem uma chave de fenda beam, entendeu?
Não, e além de dar uma flexibilidade do caralho, né, velho?
Pois é. Uma dessas habilidades, né, cara, é a famosíssima Morphin Ball.
Presente em todos os jogos.
Ela se enrosca, ou enrola, sei lá, numa esfera de aproximadamente 1 metro de diâmetro, e, né, ela rola por aí.
Feliz da vida.
E basicamente é isso, cara. Em 1986, foi lançado para o Famicom Disk System, uma primeira versão do Nintendinho, né, que usava disquetes, aqueles disquetões. Em 87, ele foi lançado pro Nintendinho. Todo o conceito e os personagens e o visual e tudo mais foi criado pelo Gunpei Yokoi e o Yoshio Sakamoto. O Gunpei Yokoi, inclusive, já faleceu, ele morreu em 97 num acidente de carro. Ele trabalhou em jogos como Mario, Donkey Kong Jr. e praticamente criou o Kid Icarus. E também foi um dos principais em criar o Game Boy, né, cara? Ele trabalhou na primeira divisão de desenvolvimento da Nintendo, chamada RD1. Ele também criou o Virtual Boy, que é uma coisa muito bonita, né? É o único console da Nintendo que é falado mal até mesmo pela Nintendo hoje.
Uau!
E aí depois ele morreu.
De desgosto, né?
E o Yoshio Sakamoto trabalhou em todos os Metroids, sabe? Com exceção do Metroid 2, que foi criado totalmente pelo Gunpei Yokoi. A trilha sonora do primeiro Metroid foi feita pelo Hirokazu Tanaka. Nessa época tinha muita competição entre os compositores e tudo mais, e isso acabava gerando o vou fazer a música virtuosa mais foda de todos os tempos aqui e colocar nesse jogo. Só que aí a música acabava não tinha nada a ver com o jogo, sabe? Você pega um Ninja Gaiden assim, o jogo de ninja, com aquela música feliz. O Hirokazu Tanaka, ele se revoltava com isso. Uma das coisas que ele fez no Metroid e que perdurou pra série toda, como exatamente foi falado no Gamescore 2, né? Ou seja, a trilha nunca chamava atenção. Ela fazia parte tanto do cenário, quanto dos efeitos sonoros, quanto de tudo mais. E isso dava uma imersão no ambiente que era incomparável, nunca tinha sido feita antes, cara. O ambiente dele, sabe, te dá uma sensação de abandono, sabe, de claustrofobia, cara, que você nunca tinha sentido antes, sabe, num jogo.
Eu faço ideia se você jogar isso quando você é criança, cara, sabe?
Pois tipo, é.
Eu quase morri com a música do Sonic lá, de contagem, velho. Imagina você enfrentar o Mother Brain com aquela música toda desesperada, do tipo, você vai morrer. Não tem condição, não, velho. Largava o controle.
A música era pra te dar desespero, nas partes de desespero, e nas outras partes ela era extremamente minimalista, pra você se sentir realmente sozinho naquele lugar. Se você morresse ali, ninguém ia te achar, entendeu?
Ninguém ia saber.
A história do primeiro Metroid é exatamente isso. Um grupo de piratas espaciais atacou o planeta SR388. Era um planeta habitado pelos Chozos. A única forma de vida que existia nele era o Parasita X. E os Chozos, eles desenvolveram uma forma de vida que seria o parasita desse parasita, que eram os Metroids. Eles criaram os Metroids pra parasitar o Parasita X. Os Metroids foram a provável causa da destruição da vida no planeta. Centenas de anos depois, chegaram os piratas nesse planeta, encontraram o Metroid e levaram ele pra pesquisar, né? Eles descobriram que quando você expunha esse Metroid a raios beta, seja lá o que foi isso, ele começava a se multiplicar assexuadamente. A Federação Galáctica foi sabendo disso, e aí nos registros antigos dele, eles descobriram que essa raça era o Metroid, que tinha acabado com a vida no planeta SR388. E aí eles pensaram, né? Tipo, esses caras estão querendo fazer uma arma biológica com as habilidades do Metroid. Se eles conseguirem usar isso em massa, vai ser tipo o fim do universo, acabou, entendeu? Uhum. E aí eles descobrem que eles têm uma base no planeta Zibs, que é o planeta onde a Samus cresceu e foi criado pelos Chozos e tudo mais. E eles acabam mandando a Samus para ir lá e recuperar o Metroid, né? Impedir que eles pesquisem o Metroid, derrotar os piratas espaciais e a entidade que controla tudo, chamada de Mother Brain.
Tudo que você falou aí na abertura é resumido em 5 linhas, tipo, derrote o Metroid no planeta Zebes e destrua o Mother Brain. Polícia Federal Galáctica.
Essa história, né, toda da federação, os piratas e tudo mais, é muito mais expandida no próprio manual do jogo, né? E também no Metroid Zero Mission, que é meio que um remake, né, desse primeiro Metroid.
Eu fico pensando se tem o Mother Brain, ele tem alguma relação com a extinção dos Chozos, né?
A Mother Brain é um cérebro, né, basicamente, é como o nome diz. Um cérebro mãe, né, com um olho olho, ele fica num tanque, ele tem fincos saindo, assim, e cabos também, é uma coisa bem bonita, né, de se ver, abraçar, assim. Já foi aliada dos Chozos, sabe? Ou seja, tá vendo que o Chozos só faz merda nesse mundo, né? E servia como um computador, né, pra eles. E foi a Mother Brain que criou a Power Suite, né, pros Chozos.
Ah, legal.
Sabe o que eu acho estranho? Tipo assim, a Samus, né, adolescente, assim, sei lá, 10 anos, né? Aí ela tá lá no planeta Zibs, treinando com os Chozos, Mother Brain é feliz, os Chozos prosperando. Aí ela sai do planeta, passa 2 anos, Chozos acabou, Mother Brain do mal, sabe?
É tipo... tudo culpa dela, cara. Porque ele, afinal de contas, o cérebro toma tantos tiros e não morre. Aí você fala, tipo, ah, porque ele é o Mother Brain, ele não é um cérebro normal, sabe? Mas, oh, eu tenho quase certeza, cara, que o cérebro da minha mãe não é mais resistente do que o meu. Então, tipo assim, eu não vejo justificativa.
Mas, enfim, o que importa é que ela é o último chefe do jogo. E aí, basicamente, você vai, né, passando pelo planeta Zibs, que tem uma mega rede de labirintos subterrâneos que vão até praticamente no centro do planeta. Você passa pelos lugares tipo Brinsta, que é uma floresta, né? Norfair, que é lava e fogo. E Turian, que é tipo o laboratório dos Space Pirates lá, que é o lar da Mother Brain. No caminho, você tem seu primeiro encontro na série com o Ridley, né? Você enfrenta ele. Ele é bem menorzinho no primeiro Metroid. E é isso, né? No final, ela derrota o Mother Brain e tem que fugir de lá, né?
Como sempre, a contagem é agressiva do laboratório.
E se você completar o jogo num certo tempo lá, não sei exatamente quanto é o tempo...
menos de uma hora.
A Samus tira a armadura, né? E se revela ser uma mulher, o que era uma coisa assustadora e absurda para a época, sabe? Tipo, uma protagonista feminina. Ninguém esperava, todo mundo achava que era um homem, obviamente. Aquele sujeito com capacete de bombeiro, né?
Na verdade, com 3 ou 5 horas de jogo, ela tira o capacete e você sabe. Com menos de 3 horas de jogo, ela tira a armadura toda e aparece com a roupa normal. Se será com menos de uma hora de jogo, ela aparece de biquíni.
Cara, por quê?
E todos os outros Metroids do mundo copiaram isso.
Exceto os Prime.
Tosca, né, cara? Não entendi. É
tosquíssimo, aquele pixel lá.
Ele dá um banho de sol em Zebs, né, cara?
Não, e o pior que no fundo é aquele espaço, né, cara? E ela de biquíni.
E em 2004 foi lançado para Game Boy Advance o Metroid Zero Mission, né? É um remake, né, do primeiro Metroid. Ele deixa ele com o visual atualizado. As diferenças dele é que ele colocou algumas convenções que vieram em jogos futuros, como os mapas, né? A sala de mapa, a sala de save, né? A principal diferença dele é que depois do final, a Samus tá saindo, né, de Zibs. Daí ela tira a armadura dela na nave, né, normal. Só que aí a nave dela é atacada por Space Pirates e ela cai de novo em Zibs. E aí ela tá sem a armadura dela, né, com aquela Zero Suit, aquela roupa azul.
Que droga.
Ela se infiltra numa nave dos piratas e aí ela só tem uma pistolinha taser, né, que não mata. E aí você tem que passar por essa nave meio que em stealth, sabe, se escondendo na sombra. E no final você passa por um teste lá pra conseguir uma Power Suit de volta. Você enfrenta o Mecha Ridley, um Ridley robô mesmo. Nossa. E aí você foge numa navezinha que parece um espermatozoide e aí você sai do planeta e acaba o jogo, né? Se você quer conhecer o primeiro Metroid, né, e tem um pouco de preconceito, você pode tentar o Zero Mission, que é um jogo fantástico.
Logicamente, depois de Metroid 1, vem a série do Metroid Prime, né? Com 2 e 3 e mais o Prime Hunters.
E o Prime Pinball, não esquece.
O Prime Pinball. Ah, e claro, depois da série Metroid Prime, vem então o Metroid 2.
Para que console?
Para o Game Boy 92.
É, exato. Lançado para Game Boy por exigência do criador, né? O Gunpei Yokoi.
Então, depois de toda a novela que teve com o Metroid em Zibs, a Confederação Galáctica, então, resolve mandar a Samus pro planeta dos Metroids, SR388.
Isso.
E no caso, esse seria pra exterminar todos os Metroids, já que eles viram que é uma ameaça pra o universo inteiro acabar com a graça de todo mundo que tentasse alguma coisa com eles.
Qualquer coisa que você fizer com o Metroid é ruim, entendeu?
Vai dar problema.
Vai. Metroid não é o nome da Samus, né?
Não.
Sim.
Nem o sobrenome.
Por incrível que
pareça.
Nem
o sobrenome. Os Metroids são uma raça, né? Alienígenas, eles são predadores.
E eles são irritantes, você aprende isso.
São. Sim. Eles parecem um pouco com água viva, assim. Eles são transparentes, dá pra você ver o núcleo deles lá dentro, assim. E eles têm umas presas, né? Tipo, embaixo, e eles flutuam.
Eles são incríveis. Incrivelmente resistentes.
Essa forma que eu descrevi é a forma de larva dele, né?
É.
Como a gente disse, eles foram criados pelos Chozos pra conter o Parasita X.
Bastante inteligente, né, velho? Vão criar uma criatura que suga força vital.
Que gruda na nossa cabeça.
Ótimo.
Inclusive, uma coisa muito interessante, cara. Você vê muita semelhança entre Metroid e Alien, né?
Sim,
sim. Tipo assim, Metroid tem um protagonista feminina forte, Alien tem um protagonista feminina forte. Os Metroids grudam na sua cabeça, os Aliens grudam na sua cabeça. O Alien é dirigido pelo Ridley Scott, no Metroid tem um cara chamado Ridley.
Mesmo. Mais uma série que Metroid está influenciando.
Não, não, não. O Alien foi antes. O Alien foi em 79.
Não, mas a gente fala que Metroid está influenciando.
É verdade. O primeiro Metroid tem muito a ver com o primeiro Alien. E o segundo Metroid tem muito a ver com o segundo Alien, porque o segundo Metroid, como o Fernando disse, você vai pra fonte da ameaça, né, dos Metroids, que é o planeta SR388. E no segundo Alien, no Alien, você vai pro planeta LV426. SR388, LV426.
Nossa,
tipo, chupadaço, né, cara?
Imagina, né? Então, aí você é mandado pro planeta depois que a tropa que eles mandaram não responderam, claro, todos morreram. E como você é a única pessoa fodona do universo, você vai lá chutar as bundas dos Metroids.
Do universo, né, cara? A Samus não é pouca coisa, não, velho.
Aí uma coisa diferente é do primeiro Metroid, pra você acessar uma área ou alguma parte do jogo, você tem que ou pegar algum item, uma arma diferente, ou... E lá não, já no 2, como o seu objetivo é destruir todos os Metroids, então em cada área, pra você habilitar a próxima área, você tem que matar todos os Metroids que existem.
É, o que eles dão de desculpa pra isso é que a lava do planeta abaixa, e aí você pode descer mais no planeta. Não sei por que matando Metroid isso acontece. E cada área, se não me engano, tem uma evolução do Metroid. Tem as fases de evolução do Metroid. Tem a larva, tem...
Alfa, Gama, Zeta e Ômega.
Isso.
E são exatamente, acho que nessa ordem, que são as evoluções dele. Quando o Ômega já é aquele de 5 metros de altura.
Isso. É isso que o Fernando falou, né? Foi uma das coisas mais criticadas, né, desse jogo, e que fizeram ele ser o Metroid menos popular. Embora seja bom, ele é o que as pessoas menos gostam. Uma das coisas mais características da série Metroid é exatamente essa não linearidade, né? Uma liberdade muito maior do que tinha em jogos, né? Que você passava a fase e tudo mais. E esse Metroid é exatamente isso, né, cara? Você passa a fase, habilita a próxima e vai, né? Isso foi bem criticado.
Então,
né,
você vai cada vez aprofundando no planeta, com a lava abaixando de algum jeito. Uma das skills que foram introduzidas nesse Metroid foi, por exemplo, a possibilidade de você pular quando você estava na Moth Ball e de você escalar paredes também. E até chegar na Metroid Queen, que seria a última evolução do Metroid, a mãe de todos os Metroids. Pra mim, ela é um dragão de Komodo com o pescoço que estica.
Pois é, cara. Não tem nada a ver com o Metroid lava, nada, né, cara? Tem nada.
Nada, nada.
Ela tem patas, tem cabeça.
Dá um desconto porque se você olhar, tipo, insetos, assim, realmente a lava não tem nada a ver com o bicho adulto, né?
Exato.
Aí você enfrenta ela, mata, e depois quando você passa dela, finalmente você chega no último Metroid.
The one Metroid to rule them all.
Que, por sinal, estava num ovo que estava grudado no chão. Alguém conhece ovos que grudam no chão, né? Ali de novo.
Quando você finalmente vai dar o golpe final, o Metroid nasce. E olha pra você e fala...
Eu acho que não é assim. Não é bem assim, sabe?
O Metroid fica achando que você é a mãe dele.
Fica rodeando você, assim,
mano. Rodeando, é, como se fosse a mãe. Você tem que fugir de lá, né? E tem umas barreiras. E ele vai destruindo as barreiras pra você passar. Então, tipo, é bem...
Cara, a coisa mais legal ever deve ser ter um Metroid de estimação, cara. Nossa, deve ser muito legal.
A caçadora sanguinária de recompensas, ela fica com dó a si mesmo de disseminar.
Sensibilizada. Né?
Sensibilizada e resolveu levar o Metroid para os cientistas pra tanto pesquisar, descobrir...
Tipo, né? Gosto de você, vou te levar pros cientistas que vão te dissecar, abrir você, enfiar mão de agulha, te partir em dois, pisar em sua cabeça.
Isso é que é mãe, né, cara? Isso é que é mãe.
Mas eu só tô fazendo...
Mother Brain não faria uma maldade dessa.
É mesmo.
Mas se você for ver, cara, a evolução de gráfico do Metroid 2, tudo bem que foi de Nintendinho pro Game Boy, só que, cara, melhorou demais. Uma prova disso é que quando você vence, né, menos de uma hora, ela de biquíni ficou muito mais realista do que de Metroid 1.
E outra coisa disso do gráfico, né, cara, é que a Varia Suite, né, como a gente conhece hoje, surgiu por causa dessa limitação de cores, né, porque no primeiro Metroid, quando você pegava a Varia Suite, inclusive Varia Suite, cara, chama Varia Suite por causa de uma tradução mal feita. Se você pegar o Varia, eles que na verdade queriam dizer Barrier Suite, tipo roupa, nossa, barreira, entendeu? Nossa. Varia Suite, Varia Suite, Varia Suite, Varia Suite.
Puta que...
Quando você pegava a Varia Suite, que é a única roupa que você pega no primeiro Metroid, né? A única coisa que mudava era a cor. Como não tinha como ficar roxo em preto e branco, né? Aí eles mudaram o design, tipo, colocaram aqueles ombros maiores, mudaram um pouco a aparência. E assim nasceu a Varia Suite como a gente conhece hoje.
Eu acho que a maior contribuição dele foi o plot mesmo pra servir como Super Metroid.
No Alien 2, né? No Aliens, uma coisa que você pode relacionar com isso é o que ela fica com aquela menina, né? A Newt, aquela menininha. E ela, tipo, meio que trata a menina como filha mesmo, né? Apesar de a menina não quis participar do 3, eles falam que ela morreu. Tipo, a menina é o Metroid, então. Coitado. É. daí lançou o Super Nintendo. O Metroid tava sendo anunciado já desde o lançamento. Tipo, lançou Mario, lançou Zelda. E o Metroid tava sendo adiado. Ele foi adiado por mais de 4 anos seguidos, sabe? Tava parecendo aquele jogo que nunca mais ia sair. E aí, tipo, o povo já tava começando a ficar sem paciência, né? Tipo, esse jogo vai ter que ser, né, foda pra ele estar demorando tanto, cara. E foi, velho. Foi tudo e muito mais, cara. Ele não evoluiu o Metroid 1 ou o Metroid 2. Ele redefiniu pra sempre o gênero de plataforma, de ação, de atmosfera num jogo, sabe? De criar um ambiente incrível, né? Um sentimento de você estar lá. Uma coisa impossível de se pensar, sabe? Principalmente pra um jogo da Nintendo, que só fazia joguinhos felizes, né? Tipo, coloridos e tudo mais. E é um jogo extremamente adulto, cara. Eu acho que não tem uma gota de sangue, mas o jogo é praticamente um jogo de terror, sabe? Pesadelo, assim, se for uma criança. Tem monstros horrorosos, graficamente foda. É assustadora a quantidade de detalhe que eles conseguiram, sabe? A movimentação da Samus é uma coisa sem precedentes, cara. Quando ela tá parada, ela fica mexendo, assim, de leve, sabe? Uma coisa realista pra caramba.
Fora a trilha sonora que continua foda, né, cara?
Foda, cara. E acho que a trilha do Super Metroid é a melhor. Pra você ter uma ideia de quanto que eles trabalharam nessa parte gráfica, nessa parte até da trilha sonora e tudo mais, ele foi o maior cartucho a ser lançado na sua época, porque ele tinha um cartucho de 24 megas. Mas assim, você vê a tensão nos detalhes, sabe? Em todos os lugares, sabe? Desde
a tela inicial, cara. A tela inicial é linda.
É, não. O primeiro laboratório que você tá, sabe? Tem uma neblina, assim, aquela coisa meio monocromática, assim, aquele tom escuro, sabe? Os lugares que você vai, Norfair, o fundo, assim, do cenário, ele fica sendo distorcido pelo calor. Maridia tem aquela distorção da água. Cara, é fantástico. Graficamente, nunca tinham visto um jogo de plataforma com tanta atenção aos detalhes, tão coeso artisticamente, sabe? Tudo fazia parte de um mesmo universo, assim, chefes espetaculares, gigantescos, cara. Tem um chefe lá, o Craig, ele é, tipo, 20 vezes maior que você, entendeu? Ele ocupa 3 telas, assim, verticalmente. Basicamente é o seguinte, né? Pegando a história, a Samus vai, pega o Metroid, traz o Metroid pra uma estação de pesquisa, entrega pros cientistas. Os cientistas ficam felizes, né? Tipo, vamos pesquisar o Metroid pra coisas boas, né? E aí a Samus vai embora, né? Vai cuidar da sua vida, né?
Não pode ficar parada não, né, cara? O taxímetro tá rodando. Tem que ir atrás.
E aí ela vai e recebe um pedido de socorro dessa base, assim que ela sai. Daí ela volta e quando ela chega, tipo, Silent Hill, entendeu? A base que era mó viva e tudo mais, totalmente Silent Hill. Os cientistas estão mortos, tá tudo desligado, destruído, e encontra o Metroid numa sala. E aí quando ela vai chegar perto do Metroid, Ridley, pá, na cara dela, sabe? Tipo, o Ridley tá lá, e aí o Ridley pega o Metroid, foge, e vai pra Zibs, né? E aí a Samus vai atrás, no pau, né? Recuperar o Metroid e impedir que ele seja usado pelos piratas.
É uma história do amor da mãe pelo filho. Ela quer resgatar o filho dela.
Ah, resgatar não, tinha abandonado ele lá pro cientista,
é, resgata. Ela queria pegar pra vender de novo.
Vender pra outro, tipo, ainda bem que matou. Agora eu posso vender mais um.
Ah, alguém tem que pagar os consertos da nave, né? A vida tá difícil.
Muito. Aquela nave com a cara dela, tipo, o capacete dela voando.
Personalizada ainda por cima.
Os labirintos lá de Zebes foi totalmente reconstruídos. E você vê que foi reconstruído em cima do que tinha no Metroid 1, né? Então você vê os lugares antigos que você passou, o lugar que ficava o Mother Brain antigamente e tudo mais. E dessa vez eles reconstruíram Turion, só que ele tá muito mais bem guardado, né? Porque eles perceberam que tá meio fácil, né? Tipo, essa mulher entrou aqui, agora não vai entrar nem fudendo, mano. E aí você tem que passar por 4 chefes que guardam cada parte de Zibs, né? Tem o Craig, né? Que é esse bicho enorme que a gente falou, que guarda Brimstone. Tem o Phantom, que parece um polvo flutuante com um olho, assim, guarda o Wrecked Ship. O Dragon, que é o crustáceo, que guarda Maridia. E o Ridley, que guarda Norfair. O Ridley, né? Muito bonito. Todos eles muito bonitos, né?
Todos eles maravilhosos.
Oh. O Ridley é clássico, né, cara?
Ele só não apareceu no 2 e no Prime 2.
Exato. Assim, sempre uma batalha épica, né?
O Craig também, ele aparece no Metroid 1.
É, aliás, verdade, esqueci de dizer.
Se você olhar bem, ele é igual o Bowser, cara. É muito feio.
No Metroid 1 ele é um pequenininho, né,
cara? Bem diferente.
O próprio Ridley no Metroid 1, ele é tipo um bichinho do seu tamanho, assim.
Ah, é. Tem aquela estátua com todos os chefes lá, que à medida que você vai matando eles, vai acendendo, vai apagando o olho, assim. Lembra agora?
É verdade. Super Metroid é o que tem os chefes mais clássicos da série, né, cara?
É. Porque ele tem todas as características principais, sabe? Ele tem todos os chefes clássicos, sabe? Você vai estar por dentro de tudo em Metroid se você jogar Super Metroid.
Ô, cara, você tinha um problema com o Super Metroid. Que, cara, Super Metroid é um jogo difícil se você tem 10 anos de idade.
Não, é um jogo difícil se você tem 28 anos de idade.
Sim, agora transforma isso pra 10 anos.
É verdade.
Eu ficava com raiva, eu pensava, que merda, eu pulo esse bichinho, fica dando acrobracias, eu não consigo fazer nada. Não acostumava com a ideia de eu ir pra esquerda, uma das pessoas que as pessoas ficam presas indo pra direita, mas não vai mais.
Eu tinha séria dificuldade de pular nas paredes, cara. É o que mais difícil pra mim.
Não, e tipo, você via aqueles bichinhos, né, que pulavam, eles te ensinando, tipo, eles faziam uma passe, ô porra. É, esse negócio é estranho, né, cara? É, na minha infância, eu não joguei nem o Metroid 1, nem o Super Metroid, e nem o Metroid 2, obviamente. Eu acho que, assim, no Brasil, a popularidade de Metroid é muito inferior, né, lá fora.
Com certeza.
Não só de Metroid, né?
Street Fighter, por exemplo, no Brasil, é tão popular, assim, tão lembrado pela cultura dos gamers quanto lá fora, né, cara? Eu acredito que seja o mesmo nível. Agora, o Metroid não, ele não teve esse destaque.
Na real, Zelda também não tem um destaque tão grande no Brasil, não.
É, ele teve mais depois do Ocarina of Time, né, cara?
Zelda é super respeitado entre quem conhece muito de videogame. Mas entre jogadores mais casuais ou pessoas que jogam pouco videogame, jogaram mais na infância aqui no Brasil e tal e pararam, elas não conhecem, cara, nem Metroid,
não teve
nem Zelda.
Essa divulgação.
Conhecem muito Street Fighter e Mario.
Isso é uma grande tristeza da minha vida, cara, porque eu não joguei Metroid na época, né, do boom dele, assim, eu fui jogar depois de velho já, né. Daí você mata esses quatro chefes, muito simpáticos, né, gentlemen, assim, cavaleiros.
Galãs de novela, né, cara.
eles são feios pra cacete, velho. Aí você entra, né, em Turian, e aí lá você encontra os primeiros Metroids do jogo, né, que na verdade são Mocktroids, que são clones mal sucedidos, feitos pelos piratas. Tipo, são fraquinhos, assim, eles encostam um no outro, assim, e já morrem.
Nossa.
E aí, de repente, você encontra um Metroid gigante, né, o Super Metroid, e aí ele, tipo, vai pra cima do você, suga 99,9% da sua energia, assim. Só que aí, meio que te reconhece, assim, você percebe que esse é o Metroid que você salvou, e 5 vezes do seu tamanho, assim,
cara. Agora ele tá adolescente, cara, agora ele deve falar com uma voz um pouco mais grave.
E aí, mãe, qual é, velho?
What's up?
Ô, mãe, cadê a mesada, mãe?
Não, mãe, você me abandonou.
Ele apareceu um emo, né, cara?
Ele tá mó emo, abandonado pela mãe. Por isso que atacou ela. Metroid adolescente é foda.
Né? É, cara.
É Metroid.
Aí você encontra a temida Mother Brain, que é foda, velho. Um saco. Quando ela tá quase morrendo, assim, ela vai e sai flutuando e se junta num corpo robótico. Começa a te atacar com os raios que saem do olho,
bem
do
possível.
Cérebro dela, assim. Você vai cair no chão, morrendo, ela vai começar a concentrar o outro, aí você vai ofegante, caindo no chão, assim, quando tá tudo quase perdido, meu Deus, eu vou morrer. Aí chega o Metroid, o Emotroid, ao som de Welcome to My Life, né, ele chega, gruda na cabeça da Mother Brain, assim, começa a sugar, ela vai pra Samus e passa o poder da Mother Brain pra Samus. Aí a Samus vai adquirir o Hyper Beam, né, a Mother Brain mata o Metroid.
Ah, é verdade.
Mó triste. Você mata a Mother Brain e dá um contagem regressivo, obviamente, e aí você vai, foge, o planeta explode, né? Por que não?
Claro, óbvio. A Samus não pode sair do lugar sem ele explodir, né, cara?
A Samus vai na sua casa, ah, que merda, liga pro imobiliário, hein? É isso, né? Aí tem, obviamente, lá a Samus de biquíni de novo, como sempre, né? Cara, é assim, sabe? Super Metroid, ele não só é considerado o melhor jogo da série, como ele é tido pela crítica em geral como o melhor jogo side-scroller em 2D de todos os tempos.
Nossa.
Quando ele não tá em primeiro lugar da lista de melhores jogos de todos os tempos, ele certamente tá entre os 10, sabe? A IGN colocou ele como o melhor jogo de todos os tempos. A IGN colocou ele como o terceiro melhor, sabe? Ele tá em várias listas desse tipo. E ele é um dos jogos mais reclamados da história, basicamente, assim, sabe? Ele é uma obra-prima, cara. É muito difícil encontrar uma falha em Super Metroid. Seja ela gráfica, quanto seja de bugs, ou sei lá o que, ou, sabe, de jogabilidade. Ele é perfeito, cara. Você vê que os caras maníacos mesmo por detalhes. Se você não jogou Super Metroid, sabe? Para de ouvir o podcast agora.
Não. Comenta, vota, depois você joga.
Como a gente disse, ele reinventou, né, o gênero de jogo de ação, de jogo de tiro, de jogo side-scroller, de modo geral. Tanto que ele foi influenciar até jogos que tinham vindo antes, como o próprio Castlevania. Se for pegar Castlevania Symphony of the Night,
que é um jogaço, né, cara?
Que é um jogaço, um dos meus jogos favoritos ever. E depois Area of Sorrow, que vieram assim.
Lament of Innocence, não?
Não, não.
Você não sabe o que é conviver com o André, cara. Sempre que você fala desse jogo, eu tenho que contar a piada do Lament of Innocence, velho. Vai, André, conta a piada, velho.
Não, eu tenho vergonha. Por favor. É muito sem graça.
Pois é, assim. A gente sabe que é.
É assim. Eu nunca contei essa piada dele em público. Mas enfim, continuando. Então você pode ver que o próprio Castlevania, né, esses jogos, eles são totalmente Metroid, cara. Esse jogo onde você começa, né, sem habilidade, ou você perde suas habilidades, como no Metroid, e aí você tem que adquirir essas habilidades aos poucos pra ir acessando as áreas diferentes do castelo e tudo mais, né, adquirindo armas novas. O Castlevania original não tinha nada disso, sabe? Ele era bem diferente. Até o sistema de mapa do Castlevania é totalmente Metroid, sabe? Outra coisa que o Metroid inspirou muito foi os speedruns, né, cara? A partir de Metroid, assim, e outros jogos, até hoje tem gente tentando bater recorde de quem quem zera Metroid.
Cara, é uma
mais
coisa
rápido,
meio doentia, né, cara? Mas é legal assistir, assim.
O recorde mundial de Super Metroid com 100% é 55 minutos, cara. Como?
Nossa, puta que pariu. O de Metroid Prime já foi 1h16, assim, impossivelmente, sabe? Mas agora é 1h04.
Não, tem lógica isso, não, cara.
Tem como.
Pra mim,
não,
isso
não,
é tudo desculpa pra ver a sessão de biquíni.
Os caras estão tentando até hoje fazer ela parecer pior.
Eles não desistem.
Cara, os fãs malucos, meu Deus, jogo fantástico. E aí esperando uma sequência, né? E aí...
Esperaram um bocado.
Veio um ano, veio dois, veio três, veio o Nintendo 64, passou o Nintendo 64.
Oh, cara, não faz muito sentido isso não, né? Tipo, a ideia deu tão certo, demoraram tanto pra pegar ela de novo.
Demoraram demais, cara. E assim, quando lançou o Nintendo 64, tinha esse rumor e ficou adiando. E assim, nas palavras do Miyamoto mesmo, eles tentaram, mas não conseguiram ter uma ideia boa para um jogo de Metroid em 3D, sabe? Que atualizasse a série e tal. Então, em 2001, lançou, né, o novo portátil da Nintendo, o excelente, né, Game Boy Advance. E com ele, em 2002, lançaram duas sequências do Metroid. São esperadas sequências, né? Uma foi Metroid Prime, que nós vamos falar em breve, e o Metroid Fusion, que trazia, né, elementos clássicos, né, do Metroid em 2D, renovando a série. Apesar de fazer parte da cronologia oficial, ele parece uma coisa à parte, né, cara? Tem um conceito totalmente diferente dos outros jogos, né?
Uma ideia diferente mesmo.
A armadura bem diferente.
E até o jeito de contar a história, né? Fernando, por favor, conte-nos sobre Metroid Fusion.
Temos duas vertentes, né? Lançaram juntos uma história do passado e uma da continuação. É. Que seria a continuação Metroid Fusion.
O Metroid Fusion, então, ele continua a história do Super Metroid, né?
Isso, seguindo o Super Metroid. Por enquanto, na cronologia, ele é o último da série. Que aí vocês pensam, né? Porra, o Super Metroid destruiu o último Metroid do universo. Então, como é que vai fazer um jogo de Metroid depois disso? Eles conseguiram inovar. Isso que eu acho que ficou bem diferente do que era. Samus volta, né, para o planeta SR388 para escoltar uma equipe de cientistas, né, que foram verificar como é que estava o planeta, o que aconteceu depois de terem matado todos os Metroids.
Vamos nesse planeta inóspito com um parasita mortal para ver o que aconteceu aqui.
É, já tem uma bomba lá dentro, não, cara?
Não, porque cientista é uma coisa...
Ah, tá.
Tipo, não podia enviar uma sonda para tirar foto, não.
É, né? um robô daqueles de Marte, né, cara? Não. Vamos lá, galera.
Vamos a pé.
Vou lá, Samus tá aqui, não vai acontecer nada com a gente. E realmente, não acontece nada com eles. Mas com a Samus...
com a Samus tem um pequeno problema.
Eles criaram os Metroids pra ser o predador do Parasita X. Uhum. Então, como não tinha mais Metroids, tava infestado dos Parasitas X. Aí chegou esse parasita e infectou a Samus. Aconteceu na hora e falou, tô bom, tá um parasita, mas tudo bem, quem se importa? E ela foi...
um parasita mortal.
E continuou escoltando na nave dela. Aí, de repente, ela pessoa, tô tonto.
Estou sentindo jogo. Bem.
Alguma coisa errada.
Tô verde.
Eu estou com vontade de vomitar. O dia que eu ejeto o capacete. E desmaiou. E a nave dela bateu nos asteroides. Como só que sempre, antes disso, né? como sempre, os cientistas pegaram ela, viu que o parasita X tinha infectado o sistema nervoso dela. Como ele reproduz muito rápido, ele também estava em todas as partes da armadura dela.
Dizem que a armadura da Samus tem componentes, como fala, né? Tipo, orgânicos, né?
Eles começaram a tirar algumas partes da armadura, que teve que tirar cirurgicamente. Aí eles pensaram, poxa, ela tá morrendo, né? Tá morrendo. O que a gente faz? Provavelmente o estagiário que tava ali do lado, barrendo o chão, falou, pois é, a gente não tem uma célula de Metroid ali no refrigerador, do lado da cerveja? A gente podia criar uma vacina.
Não assim, tô fazendo nada demais mesmo, né?
Aí eles criaram a vacina e injetaram na Samus. Aí que tá a coisa.
O DNA do Metroid, né?
A Samus passou a ter o DNA de Metroid nela. Você vê a armadura, como ela se modifica.
A Samus também fica vulnerável ao frio, né? Que é uma característica dos Metroids, né?
São duas características do Metroid que ela adquire. Ser vulnerável ao frio e ser um predador do Parasita X. Então ela consegue absorver o Parasita, que é o que você usa durante o jogo inteiro. Você tá na BSL, que é uma estação biológica. Lá tem todo um ecossistema de simulação, né? Mar, de selva. Enfim, todos os clichêzinhos de sempre. Nenhuma dessas simulações, acontece uma explosão e você é mandado lá pra investigar.
Tipo, você tava na UTI, né? Mas beleza.
Levanta ela com o desfibrilador.
Acorda, né? Tipo, injeta adrenalina. Vai, vamos.
Vai lá. Como a arma armadura dela foi infectada e tudo mais, um parasita X que fez um clone da Samus. O computador da nave chama ele de SAX.
Ele devia ter uns restos de DNA, né? Teve partes da armadura que foram removidas cirurgicamente e tudo mais. E aí criou, a partir disso, um clone da Samus, né?
O parasita X ficou com o Ice Beam e você não.
É, usando a habilidade do Metroid, você absorve as criaturas, né? E consegue energia através delas e também as habilidades dela, né?
O jogo é isso. Dependendo do ambiente que você tiver, vai ter os parasitas X e eles vão conseguir DNA pra se transformar em certos animais, certos monstros. E aí você matando ele, o parasita, ele sai do corpo. Se você não pegar ele pra incorporar pra você, ele pode voltar de novo no corpo e ressurge o bicho de novo. Vai desenvolvendo, né? Você vai recuperando os poderes, vai encontrando a Samus X. Né?
Isso é uma parte muito foda, cara. É muito legal, sabe? Você tá lá assim, aí de repente...
E embaixo passa a Samus X.
Dá mó medo, sabe? Porque ela é do mal pra caramba.
Nessa
assim,
hora eu
sabe?
Fiquei pensando, puta que pariu, eu vou encontrar ela. Aí você fica num alerta do caralho, velho.
É, sabe? Não, dá muito medo, sabe?
O computador da ação biológica, né? Te tranquiliza muito, né? Ele fala, a Samus X tem um Ice Beam. Você é vulnerável a gelo. Então você vê ela, corre, meu filho. Corre!
Corre.
Não olha pra trás, não, meu filho.
Esse computador, né, é uma coisa totalmente nova no Metroid, inclusive no jeito de contar a história do jogo, né? Porque pela primeira vez você vê a Samus falando, né? Os sentimentos dela, né? O que ela tá pensando no momento e tal. E ela conversa com esse computador, sabe?
Depois de um tempo, você vai saber que o que a Confederação tá fazendo, criando Metroids nesse laboratório.
Primeira vez que a gente vê que a Confederação realmente pode ser uma organização corrupta, né? Até então ela era a salvadora do universo que, né, tipo, ia criar a utopia onde todo mundo era feliz.
Isso. Eu acho nesse jogo que você tem mais a Samus emotiva. Porque você vê todo o desenvolvimento do personagem mesmo. Ela pensando nas coisas, ela refletindo. Ela pensa, vou fazer essa ação biológica e chocar com o planeta SR388.
Acaba com o planeta e com a...
Acaba com o planeta, acaba com tudo. Você conta o X-Hidley, né? Seria um clone do Hidley. Até que você chega a enfrentar a Samus X. É uma coisa muito bizarra. Você tá enfrentando a Samus X e chega o período que ela sofre uma mutação e transforma em um monstro enorme, cara. Depois de derrotar ela, você vai pra outra sala pra colocar a rota de colisão e começa o tão famoso tempo para fugir antes do colisão. E aí, quando você está retornando pra sua nave, você encontra com o Omega Metroid, que é um ser enorme, que você vê ele, ele te dá uma patada, você fica com um de lá.
Isso.
E aí, quem aparece pra te salvar? Samus X. Ela incorpora você, ela dá o Ice Beam pra você e você, então, enfrenta o Omega Metroid. Que
fica... Na verdade, você se funde a ela, né? E aí, você recupera sua armadura normal, tipo, volta normal, a Samus clássica.
Você luta contra o Omega Metroid, derrotando ele, indo pra nave e ficando de biquíni de novo. O que esse jogo foi meio criticado é porque ele é linear, né?
É, assim como o 2, ele é bem linear.
Ele é bem linear, você tem alguém te dizendo o que você tem que fazer, onde você tem que ir.
E o ritmo dele é bem mais lento, né? Até por essas partes de conversa e tudo mais.
Foi uma coisa bem diferente, mas que ficou boa.
É, muito bom. Eu adoro o Metroid Fusion, sabe? Pra mim ele é o segundo melhor.
E aí, Metroid Prime?
Na mesma época de lançamento de Metroid Fusion, eles lançaram o esperadíssimo Metroid Prime pra GameCube. Eu acho importante lembrar, né, que... Na E3 de 2001 ou de 2002, a Nintendo já tava criando todo aquele clima de, uau, vai ter um Metroid novo, ele vai ser 3D, gráficos bons, nossa. E eles revelaram que ia ser em primeira pessoa.
Aí todo mundo tipo, Metroid,
não!
Sabe?
What the fuck?
Foi uma das notícias mais bombásticas da Nintendo na época do GameCube. Só perde pra notícia do Wind Waker, sabe?
É. Metroid primeira pessoa, Zelda em Cell Shade.
É.
Nem tá bonito, não.
Muita gente ficou com o pé atrás, né? Pô, como assim Metroid em primeira pessoa, que droga é essa? Nunca foi.
Não, e sem falar que, assim, né, a empresa que fez, né, a Retro Studios, ela não tava com um nome muito bom, sabe? Tipo, ela tinha um contrato de 5 jogos com a Nintendo e até então não tinha feito nenhum. Tipo, não tinha conseguido terminar nenhum. A Nintendo deu pra ela a missão de fazer uma das séries mais respeitadas do mundo, sabe? E, tipo assim, nem era clássica, era em primeira pessoa. Como assim,
é,
sabe?
Tipo,
porra!
Nossa!
Vocês estão malucos?
Vai ter confiança assim na loja.
Muita gente achou que ia ser uma porcaria total,
não,
assim,
todo
sabe?
Mundo com certeza, sabe?
Tipo, primeiro, Metroid em primeira pessoa. E segundo, o Metroid em 3D.
E terceiro, Metroid em 3D em primeira pessoa, feito por uma empresa que ninguém conhece, nunca fez nada de bom.
Novembro de 2002, o jogo foi lançado oficialmente. Foi, tipo, mega, muito, totalmente bom, assim, sabe? Arrebentou tudo. E, tipo, né, cara, nessa época, lá estava o jovem Hugo, recém-fanboy da Nintendo, com o GameCube sem um jogo, esperando seu Metroid Prime chegar nos correios.
Tipo, o GameCube chegou antes, né, do jogo. O prédio sentava na frente do GameCube. que o Ubi ficava brincando com a tela de introdução.
Cara, momentos tristes. É, enfim, né? Depois, né, que o jogo foi lançado, foi assim, um sucesso de crítico, foi um sucesso de...
Não, sucesso total, né, cara? Até de público, assim, até os fanboys mais ferrinhos. Uhum. Assim, é óbvio que tem alguns, ah, não, perdeu o espírito, estragou. Mas não, tipo, a maioria é total, assim, né? Foi totalmente favorável.
Ganhou 10 na EGM americana. E ele é muito aclamado pelo detalhismo gráfico, excelente trilha sonora, jogabilidade inovadora centrada na exploração. Ao contrário de alguns jogos em primeira pessoa, né, que você vê tipo Halo, são muito mais porrada pra todo lado. E tudo isso contribuiu pra Metroid ter aquela fórmula dele de ser, de sempre, sabe? Um dos grandes medos das pessoas era que com a vida da primeira pessoa, Metroid fosse ficar aquela coisa Doom de mete bala em tudo quanto é lado e sai andando, entendeu?
Ele manteve tanto o espírito do Metroid de exploração e tudo mais, que muitos críticos não consideram ele um FPS, né? Um first person shooter. Consideram ele um first person adventure.
Uhum. Fora que ele acrescenta também o scan, né, cara? Que é uma das paradas mais maneiras, não tinha nos Metroid 2D, né?
É um avanço total nesse sentido de exploração do jogo, né? Porque, né, basicamente você escaneia a estrutura e os inimigos e tal, entende como aquilo funciona pra você saber o que você tem que fazer, entendeu? Ah. Então, tipo, você depende demais da exploração do jogo o tempo todo, sabe? É muita exploração mesmo.
Ele consegue aprofundar na história, né? Sem ter uma parte de diálogo, sabe? Não tem diálogo nenhum.
Muitas vezes o scan é o que te salva. Às vezes você fica preso no jogo, você não sabe o que eu posso fazer, não tenho arma pra atirar nessa porta, não sei o que, não sei o que lá. Aí você liga o scan, você descobre, pô, tinha uma pedra ali que eu podia ter quebrado, sabe?
Eu morri de medo dos piratas. Eu lembrei...
Não, deixa eu te contar uma história. O Fred, eu assim, babando no GameCube, deixa eu jogar um minuto de Metroid, pelo amor de Deus, sabe? Primeiro, né, o gráfico do Metroid Prime, que é aquela introdução.
Ah, escorrendo no visor era tudo, cara.
Não, cara, peraí, não. Primeiro, aquela cena introdutória, cara. Tipo, chega a nave, aquela música, a Samus emerge,
cinematográfico.
Assim, cara. Muito foda. E a armadura bem feita pra caramba, velho. Uh-huh. Nossa, era muito... O gráfico era excepcional, cara. Como o Fred disse, esse negócio do visor, porque o jogo em primeira pessoa nunca tinha te dado tanta impressão de que você era aquela pessoa mesmo, sabe? Uma explosão, alguma coisa assim. Ela colocava a mão na frente, sabe? O próprio visor. Parecia que você tava dentro do capacete, porque tinha um visor, né, com as informações em volta. Você se molhava e a água escorria pelo visor.
Quando dava um clarão, você via o seu reflexo no visor.
Você viu o reflexo da Samus, cara.
Piscando o olho. Nossa,
parabéns,
cara.
Parabéns pra Retro Studios, né, cara? Eles não estragaram a série.
Mas aí, André, você ia contar uma história?
É, então, aí estava eu, né, lá, né, o gráfico do Metroid foda, eu, pelo amor de Deus, ia jogar. Aí ele me diz, estou agarrado no Metroid, não sei o que fazer, eu tenho que ir para esse lugar, mas eu não tenho nada, não sei o que fazer. Aí eu vejo o mapa e tem, tipo, uma mega área, tipo, não explorada, sabe? Tipo, mundo a ser desbravado. Já foi aqui? Aí ele, não, lá tem pirata.
Cara, eu tinha trauma de piratas, velho.
Cara, aquela musiquinha dos piratas, cara, era bizarro. Nossa, cara. Aquela música tema, quando eles apareciam, me deixava lá.
Não. Eu acho que a criatura que eu mais temi em Metroid Prime ainda foram os chigotes. Eu não sabia matar eles, cara. Eu não sabia, eu fugia dele todas as vezes, até o dia que eu vi o chigote gigante. Quando eu vi o chigote gigante, eu tive um infarto, cara. Eu pensei, oh, ferrou, velho, já era, morri. Acabou, velho, não tem chance nenhuma de ganhar esse negócio, cara. Eu morri mesmo, né? Aí depois de tempo aprendi como vencer ele. As músicas de Metroid são desgraçadas demais,
né? São, cara. Elas cumprem mais até do que deveriam seu papel, né? Outra coisa muito interessante que eles fizeram pra caracterizar a série, né, como Metroid, seria muito fácil perder essa identidade, né? Então, assim, eles procuraram manter todas as habilidades mais clássicas da Samus, né? E, por exemplo, quando você ia pra Morph Ball, o jogo ficava em terceira pessoa. E você controlava ela muitas vezes em perspectiva de 2D, e isso trazia muito dessa nostalgia dos Metroid clássicos, né? E outra coisa é que a câmera sempre saía dessa visão de primeira pessoa pra mostrar a Samus. Então você sempre via ela, quando você ia salvar, até quando você virava Morph Ball, quando você ia pegar mapas e tal. Então você sempre tava vendo ela, então isso caracterizava bastante o jogo, né?
Começa com a Samus recebendo uma ordem pra investigar uma base espacial dos Space Pirates, que ela foi dizimada pelas criaturas que estavam lá dentro mesmo, sabe? Se passa entre Metroid 1 e 2. Os Space Pirates, eles estão muito enfraquecidos depois, né, que o furacão Samus passou pela vida deles. Estão procurando novas formas de poder e tal. E essa base foi dizimada pelos próprios experimentos e tal. Você chega lá pra descobrir o que aconteceu. E os piratas, eles estão rumando pra Talon, que é um planeta que foi atingido alguns anos atrás por um meteoro. Esse meteoro continha Phazon, que é uma radiação azulada.
Tipo, a radiação mais sacana e motherfucker do mundo.
De todas, cara. E continha também uma criatura que eles chamavam de Metroid Prime. esse meteoro, ele caiu em Shozu Ruins, que é, tipo, onde os Shozu habitavam e tal. Destruiu tudo, sabe? Os Shozu até criaram um templo com uns artefatos pra selar a cratera do meteoro, porque lá vivia uma criatura do mal, né? Eles chamavam de The Worm, é o Metroid Prime. Eles selaram aquele lugar. O plano dos Space Pirates é tirar aquele selo, explorar o Metroid Prime e explorar a radiação Phazon pra conseguir coisas mais fortes, sabe?
É, a radiação Phazon, ela corrompe, né?
Os organismos.
Cria mutações, assim, bizarras.
Né? É, cria novos órgãos ou mata os organismos, né? Depois que a Samus tá naquela base, né? Tem a primeira contagem regressiva do jogo. Nave explode, você sofre um pouco desse impacto da explosão e perde as funções de sua armadura.
É, basicamente você encosta num negócio de dar choque, aí você perde tudo que você tinha na sua vida.
É a famosa parte que todo mundo odeia, né, velho? Você perde tudo na sua armadura, cara. Você só fica com o tiro normal dela, sabe? E aí você vai pra Taylor investigar o que tá acontecendo lá. Você encontra o Meta Ridley, inclusive nessa base ainda. O Meta Ridley também vai pra Taylor, então você vai meio que atrás dele, sabe? A Samus é sem noção, né, cara?
Tipo, o Meta Ridley, né? Vamos atrás dele.
E ela, sabe, ela sem essa armadura dela e tal, ela vai quente, velho. Samus tem lógica.
Coitado.
Bom, você vai evoluindo sobre o jogo à medida que você vai acessando novas áreas, à medida que você vai conseguindo, né, fazer novas coisas, você vai entendendo mais parte da história. Você vai entendendo o que os piratas estão fazendo lá, você vai entendendo sobre os experimentos dele. No final do jogo, você consegue abrir essa cratera que foi selada pelo Shozu e você cai lá dentro.
Sim, tem essa parte da profecia também, né? Os Shozu habitaram Talon e deixaram tudo espalhado, né, em Talon, porque eles sabiam que essa pessoa, né, essa guerreira...
Por outro lado, eles estão morrendo de medo que os piratas encontrem isso e abram a cratera. Inclusive, os Shozu Ghosts são guardiões Shozu que estão lá pra, teoricamente, te proteger, sabe?
É.
Só que eles se protegem com Hadouken, sabe? Da sua cara. O Meta Ridley aparece nessa hora, inclusive, pra, tipo, aproveitar que você conseguiu abrir, sabe? Você dá o couro no Meta Ridley, ou não, né?
Ou não mesmo, porque é bem difícil a luta. E é mais uma batalha épica.
Eu, dá muito medo dele, velho. A cratera é cheia de radiação Phazon, só que depois da luta contra o Omega Pirate, você absorve a matéria orgânica dele, ele cai em cima de você e se derrete. E aí você ganha a Phazon Suit, uma armadura preta muito legal. Muito legal.
Foda. Aí você pode explorar Phazon Mines, que é um lugar desgraçado.
Phazon Mines, basicamente, é onde os piratas realizam seus experimentos, principalmente, né? É interessante falar isso uma vez, né? Que, assim, o mundo de Metroid Prime, ele tem uma certa lógica. Magmor Caverns é usada pra geração de energia pelos piratas. E você vê que ela liga todos os outros lugares. Pendrana Drift é o lugar que tem algumas runas Shozu e é o lugar que eles fazem experimentos com os Metroids também, porque, né, os Metroids são fracos contra gelo. E aí, né, você enfrenta o Metroid Prime no final, que é o grande Metroid, é um cara gigantesco, assim. Essa parte, assim, cara, o Metroid Prime nem é difícil, mas, assim, eu tava mega tenso quando eu fui lutar com ele, né? E, assim, a Samus luta contra ele, ela faz ele recuar, sabe? Ele vai fugindo de você.
Tipo, o Metroid Prime é uma comida de você.
A Samus põe pressão, cara. Cara, eu amo a Samus, velho. Nossa. E aí, no final, tá mega cansado, sabe? Aí ele se deixa cair, sabe? Ele nem foge, não. Cai num buraco, ela olha pra baixo, velho. Você não vê o fundo do buraco, velho, sabe? E aí, tipo assim, corta a cena e mostra ela girando, assim, cai no fundo do buraco, Fraga. Ela vai na cara dura mesmo. E aí, lá embaixo, você encontra a segunda forma do Metroid Prime. Fora da casca dele, né?
É
tipo um polvo gigante que voa, sabe?
É, ele tem uma cara meio humana, né?
É
meio bizarro.
E aí, assim, né, cara? Momento reflexivo, né? Tipo, você vence ele. Você conclui o seu objetivo lá. O Metroid Prime tá tudo arrebentado e virou, tipo, uma gelatina meio disforme, assim, né? Aí ela fica olhando ele, sabe? Tô contemplando ele.
Tipo, olha, que legal, né? Vou cheirar você.
Aí ele vai e joga um tentáculo na Samus e vai puxando ela. Aí ele puxa tanto que ele consegue absorver a Phazon Suit da Samus. Você perde a Phazon Suit e fica com a sua roupa normal, a Gravity Suit, que é aquela roxa, né? E aí, nisso, o lugar começa a desmoronar, a Samus foge no pulo, né, daquele buraco, não consigo imaginar como, mas enfim. Ela chama a nave dela, né? Ela pula na nave e tal, ela vai e tira o capacete, assim. E aí, se você fizer 100%, né, que o André conseguiu fazer, eu não fiz, mostra uma cena depois da explosão. Mostra a cratera lá de novo, né, cheia de Phazon e tal, e ela tá meio submersa em água, assim. Aí, de lá, vai sair uma mão preta com um olho.
Que é, basicamente, a Dark Samus.
Dark Samus. E aí que entra o Metroid Prime 2 e 3.
Sabe o que eu acho estranho? Tipo assim, né, os dois jogos feitos mais ou menos na mesma época, com a mesma ideia, né, cara? Tipo, a Samus do Mal, assim.
É mesmo.
O Fusion e o Prime 2, assim.
Deve ser coincidência, cara, sinceramente.
O Fernando tá dormindo, né? Tenho certeza.
Eu falei que ia ficar quieto em Metroid Prime.
Mas, você não precisa cumprir sua palavra, não. para Metroid Prime 2, né, cara?
Bom, a história de Metroid Prime 2, ela é bem simples. Basicamente, ela é uma extensão de Metroid Prime 1. Você passa em outro planeta, ele também foi atingido por um meteoro Phazon, e assim, o impacto foi tão feio, mas tão feio, que criou uma dimensão nova, Fraga, a dimensão Dark no planeta.
Assim como o meteoro de Talon veio com bônus o Metroid Prime, né?
Bônus.
Esse daí veio com bônus o Zing, né?
Item de colecionador.
O item de colecionador, pra criar uma dimensão, tem que ter sido aquele impacto, né?
A que fez, né, é muito ruim, tá, velho? Que deve ser dos mal, é das trevas aquele negócio. E aí, tipo...
Como é que chama o planeta?
É, a Aether, que era habitado pelos Luminoth, que, na minha opinião, parece um pouco com o Souza. Não é idêntico, sabe? Mas parece, assim.
Mas parece que eles têm uma relação mesmo. Parece que eles trocaram tecnologia e tal. Parece que até que o Screw Attack foi criado pelos Luminoth.
Ah, que legal.
Tecnologia, suruba, essas coisas.
Eles mandam uma equipe de amadores, né, na ótica, né, da Samus, assim, né?
Aqui, uma coisa, por que eles fazem isso? Eles sabem que não vai dar certo. Manda a Samus de uma vez.
A única pessoa que pode ser mandada pra qualquer lugar é a Samus. Tipo, não manda mais ninguém. Tipo, não vá na padaria. Chame a Samus, entendeu? Ela tá aí pra isso, sabe? Ela tá ganhando dinheiro, ela tá feliz.
Essa tropa, ela é enviada pra lá depois que tem esse impacto, só que ela perde totalmente o contato, né, com a base espacial. Parece que, assim, os piratas descobriram esse planeta meio que ocasionalmente. Aí os piratas aproveitaram, né? Por que não, né? Tipo, tem Phazon aqui, né? Vambora.
Tem Phazon, tamo nessa.
Ah, é, meu filho. A Samus chega lá pra investigar o que acontece. A maioria dos Luminoth foi aniquilada. Tem só alguns poucos, assim. E eles te pedem ajuda. Eles explicam a situação, né? Que cai o meteoro, surge uma nova dimensão Dark que tá destruindo o planeta deles e tal. Primeira vez que você entra na dimensão Dark, você entra meio que acidentalmente e lá você encontra Dark Samus.
É, tipo, esse lance da dimensão Dark é que nem o próprio A Link to the Past, né? O Dark World, assim.
Uhum.
É o mesmo mundo, mas aí ele tem uma versão Light e uma versão Dark.
É. Aí, tipo, a Samus tá lá cheia dos itens legais e tal, né? Aí a armadura dela começa a corroer, ela começa a cair. Ela vê a Dark Samus na frente dela, assim. Monta um monte de criatura Dark, assim, em cima dela. Um monte mesmo, sabe? Quando ela acorda, ela tá sem item nenhum. Ou seja, né? Passaram a mesmo.
Arrastão, né?
Né? À medida que o jogo vai progredindo, você consegue novas armaduras e tal. Bem estilo Metroid Prime 1 mesmo. As maiores evoluções que ele sofreu foi no número de upgrades, né? Que agora tem muito mais. Além dos tiros e dos visores, você tem os Seeker Missiles, que são um conjunto de 5 mísseis que você pode atirar que perseguem. Tem os Screw Attack.
Tem o Light Beam, o Dark Beam, que é uma coisa nova também, né? Inclusive eles têm munição.
Uh-huh. O tiro Dark Beam é muito legal, digo-se passagem.
O legal é que tem aquela parada meio Ikaruga, né, cara? O Light é forte contra o Dark. Uh-huh. Por que você tava entrando no mundo Dark mesmo?
Ele te pede pra você entrar porque você tem que destruir os Zings que estão lá. Eles guardam a energia que mantinha o equilíbrio da dimensão original, sabe? Que a dimensão Dark tá roubando. Então, basicamente, você tem que pegar essa energia e trazer pra dimensão Light de novo, sabe? Enfrentando a Dark Samus e tal. Em questão de cenário, é bem legal que você chega na cidade dos...
Luminoth.
Que, né, não é mais habitada, mas ainda tem alguns robôs e tal. E, cara, é muito legal, sabe? É muito tecnológico. É bem legal mesmo.
É, o planeta Aether, cara, ele é o mais complexo, mais bem feito, né? Mais imersivo mesmo, até que o próprio Talon 4, né, cara?
É, ele é enorme e, além disso, ele tem as duas dimensões, sabe? Então é muita coisa pra ser explorada. E até que no final você enfrenta, né, o Ying Master lá, né, arrebenta ele, ele não é tão difícil você descobrir como matar ele. Captura a última parcela de energia. Quando você faz isso, o mundo Dark começa a entrar em colapso, você tem que evacuar.
Óbvio.
Óbvio. Você chega lá e traz a energia de volta pra dimensão Light, restaura a paz lá. No final, todo mundo te dá um adeus, assim, agradece e tal.
É, tipo, te dá um aperto de mão, né, obrigado. A reação fica com a mão aberta ainda, né, tipo, esperando dinheiro. Por favor.
Aparentemente, no Metroid Prime 2, você derrota a Dark Samus, sabe? Once and for all. Só que, obviamente, isso não acontece porque no Corruption ela volta, né?
É, tipo, quando você tá voltando da batalha contra o Ying Master, né? Ela aparece de novo.
Quando você tá voltando, nossa, cara, que raiva. Você tá saindo da batalha do Ying Master na contagem regressiva e aí você encontra a Dark Samus pela última vez, sabe? E aí você tem que lutar contra ela pra valer, assim.
Ela é bem conveniente.
As lutas entre as duas são muito legais, sabe? É porradaria, sabe? Não tem estratégia entre as duas, não. É muito épico, assim.
Eu não gostei muito do design das armaduras, né? Prime 2. É. Eu achei, pelo menos aquela Dark, parece tipo um carinho do Inspector, né? Sei lá, achei bem bizarro, assim.
Assim, tá certo, cara. Tem que mudar, porque ficar repetindo sempre ia ser um saco também, sabe?
É, então, concordo.
Fizeram bem em mudar, sabe?
A trilogia Prime, ela meio que fecha um ciclo nela mesma. Então, assim, o primeiro jogo é totalmente clássico, sabe? Tem tudo que um Metroid clássico tem que ter.
Tem os clássicos.
Mas aí nos outros dois, eles expandiram, né? Mudaram outras coisas e tudo mais. É legal. Mas então, cara, entre o Metroid Prime 2 e 3, né? Nós tivemos temos o Prime Hunters, né? Que é meio side story aí. E o Diego vai nos contar sobre ela.
Sim, o enredo dele é fraquíssimo. Não tem muita história. Só vamos vender mais um Metroid, né?
É o típico...
Metroid Bimbo.
É, esse também. Esse é mais cara de pau ainda.
A história é a seguinte. Pela primeira vez em séculos, né? Há muito adormecido conglomerado, a Limbic se agitou, causando estranhos fluxos. E uma mensagem que ela faz...
Causando estranhos fluxos.
Que tá onde, tipo, cara? É tipo menstruação, como assim?
Cara, não me pergunte.
É a típica explicação que você dá e ninguém entende, mas todo mundo... foi...
Ah, estranhos fluxos.
A partir desses fluxos, uma mensagem telepática, originalmente vindo desse conglomerado aí, ele foi transmitido pros cérebros de muitas das mais impressionantes criaturas da galáxia.
É, a gente tá falando de Metroid ainda?
Sim, sim. Ela dizia o seguinte, o segredo para o poder fundamental jaz no conglomerado Alimbic.
Ok, né? E...
aí vai todo mundo, né, no pau.
Pois é, né? Cada Hunter, ele tem, sei lá, um passado, um objetivo e suas motivações próprias. Todos com o intuito de acabar com a Federação Galáctica.
Ou seja, eles querem acabar com você por tabela também.
É. Tabela. E a sua missão, praticamente, é descobrir a verdade aí por trás da mensagem, né? É proteger a todos dessa ameaça em potencial, manter o poder fundamental dos Alimbics longe das mãos erradas.
Por que se ele tem que proteger o poder do usar limites da mãos erradas, por que eles mandaram pra todo mundo em vez de só pra uma pessoa?
Foram fluxos estranhos até. Que fácil você entendeu disso, cara.
Dá pra ver claramente que acho que eles queriam mesmo era fazer um FPS pra DS multiplayer, que você pudesse jogar com várias pessoas, cada um podia escolher um personagem diferente. O controle, na minha opinião, assim, eu achei interessante, né?
É, parece que eles conseguiram simular um pouco esse negócio de mouse, né?
Mouse. Com a caneta você consegue ter um controle muito bom da mira da Samus. Só que...
O que eu achei assim, meio irritante, cara.
Não, e sem falar que o Fernando é canhoto, né? Isso deve dar um problema.
Nossa.
Não, tem uma opção de trocar os controles pro canhoto. Uhum. Só que aí você usar o A, B, X, Y como direcional, não é legal, cara.
Ou seja, o canhoto deve morrer e desabitar esse mundo.
Não.
Ao longo do jogo, você vai encontrando os outros Hunters também. São bem chatos. Você mata eles, volta e meia, mas eles aparecem de novo. Quando você pega os 8 cristais, né? Você meio que abre uma outra fase. E o final é, tipo, você não deixa cair o poder nas mãos erradas, né?
O poder era o Omega Beam lá, sei lá, né?
É, exatamente. Você usa pra matar o chefe.
É, você usa ele pra matar e aí acaba que você gasta ele todo lá e aí você não pega ele também.
Nossa, sabe? Mas que poder, então você sai... hein? É. Assim, uau.
Quando no final do jogo, o final é bobo, cara. Parece os espíritos ou coisa parecida dessa raça límbica aí, te dá tchauzinho e acabou.
E aí a Samus pula, né, com um soco no ar assim, e aí pausa.
Mas o Hunter dele foi feito mais pra ser um multiplayer, né?
E o multiplayer dele é muito bom, né, cara? Então, cara, em 2007, temos a conclusão da trilogia Metroid Prime, né? Que o Diego vai nos contar novamente.
Pois é, né, cara? Uma obra de arte, cara. Esse jogo, cara, foi muito bom, os gráficos apresentados muito fodas.
Muitos críticos consideram ele o melhor da trilogia, né, cara?
Ah, é?
Gostei muito mesmo.
É, cara, os gráficos, assim, impressionantes mesmo, sabe? É, disputam pau a pau aí com o Mario Galaxy pelos melhores do Wii, efeitos de iluminação, sabe? Impressionantes mesmo. Quando você olha pro jogo, assim, você pode até não perceber de cara, mas ele tá bem além dos Prime de GameCube. O mais impressionante foi o nível de detalhe, de diferença, de arquitetura, de tecnologia que a Retro criou pra cada lugar, pra cada mundo, né, do jogo. O 3, o Corruption, né, ele é sem dúvida o mais complexo, assim, em termos de tanto de história quanto de escala mesmo, né, o universo dele é o maior de todos.
E ele se passa, assim, 6 meses depois, né, dos acontecimentos do 2, Dark Samus, ela tá de volta, né, no comando dos piratas espaciais, espalhando Phazon pelo universo.
Nossa.
Que beleza.
Ela não tem nada pra fazer, não. A Dark Samus? Claro que não. O objetivo dela é matar os outros, soltar radiação.
Pra espalhar o Phazon pelo universo, a Dark Samus tá usando os Leviatãs, que são tipo sementes de Phazon, e a Federação tá ciente disso, né? Tá rastreando tanto a Dark Samus quanto esses Leviatãs, e tá chegando cada vez mais na origem, né? Do mineral Phazon e tudo mais, e vai tomar uma atitude. Daí ela convoca você e outros Hunters pra uma reunião.
De início, você conhece mais 3 Hunters, né? Bem diferente desses do Metroid Prime Hunters, sem suas características lá, um que é mais ligado ligado ao gelo, um que é mais ligado assim a um corpo mecânico, e uma que lembra muito a Mística. Ela tem mesmo poderes de mimetismo, ela imita você. Quando você entra na sala assim, você dá de cara com outra Samus, aí é ela te sacaneando, né?
Esses caras que copiam, eles sempre tem que ser, tipo, engraçadinhos, né, cara? É. Daí vocês quatro vão pro planeta Norion, mas aí ele começa a ser atacado pelos piratas e até pelo Ridley também.
E a Dark Samus aparece no meio do caminho e te dá um mega tiro em você e em todos os outros Hunters juntos. E você fica um mês desacordada. Quando você acorda, todos vocês, Hunters, inclusive a Samus, elas são infectados pelo Phazon e sua armadura modifica por causa disso. Aí agora você pode entrar meio que num modo chamado Hyper Mode. Você atira Phazon, no caso.
Aí você gasta um tanquezinho de energia.
Você tem que,
né,
você tem que botar um tanque de energia. E ele, assim, ele te deixa extremamente forte em compensação cada tiro que você perde. Você perde energia através que você atira, né?
É tipo o turbo do F-Zero.
Sim. Tem dois modos de morrer no jogo, né? Uma é você perdendo energia naturalmente e a outra é você usando demais o Hyper Mode. Você acaba sendo corrompido pelo próprio Phazon e você se transforma na Dark Samus.
Uau.
Você tem tipo uma crise lá, né? De sobrecarregar de Phazon e tal, de infecção. Aí você tem que ficar atirando o máximo.
Tem que ficar atirando pra poder descarregar. Senão você, quando você acorda, você vai direto pros planetas, né? Onde estão cada um desses Hunters aí, meio que pra ajudar eles.
Só que aí, à medida que eles vão ficando corrompidos, você acaba tendo que enfrentar um por um, né, cara?
E o final, você luta contra a Dark Samus.
Eu já vi esse final na casa do Thiago.
Assim, o controle, a imersão que você tem é muito maior, sabe? O lance de você mirar com o emote é muito maneiro, muito legal. E, assim, logo de início, você pega o Grapple Laço. Você controla com um Nunchuck, né? Fixa num determinado item e puxa o Nunchuck pra trás. Pra você, por exemplo, vem um inimigo com um escudo, você fixa o Grapple nele e puxa o Nunchuck pra arrancar o escudo, arrancar placas em parede, assim. É muito legal. Achei isso muito maneiro também.
Outras inovações de controle, aquelas paradinhas de girar as paradas, empurrar, né?
Ah, é. Pode crer. Você também, assim, quando você vai abrir algumas portas e tal, você meio que tem que puxa o braço, roda ele, coloca de novo.
E até na nave, assim, tem umas paradinhas pra você brincar, né? Tipo, meio bobinho, né? Mas, né?
É legal também que, como você tem o Nunchuck e tal, o booster da Samus, ele se movimenta independente do corpo dela, né? Então, tipo, dá uma sensação de independência maior, assim, dos dois, sabe? Ela anda pra uma direção e mexe o booster pra outra e tal, sabe? É bem legal isso.
A trilha sonora, ela continua alto nível, muito, muito maneiro.
Vale lembrar também que, como esse é o Metroid de história mais complexa, né? Com mais personagens, assim, que você interage. Mas é de um dos poucos mesmo que você interage com um personagem na tela, né? É o primeiro Metroid também que tem dublagem. Isso foi tipo uma heresia. Ah, meu Deus, os fãs. Ah, foi uma ótima dublagem. Extremamente necessária pra contar a história. Mas felizmente a Samus não fala.
E assim, um ponto fraco, assim, que o pessoal reclama muito, é que não teve o modo multiplayer, né, cara?
Ah, mas também o modo multiplayer do 2 não foi lá aquelas coisas, né? Eu nunca joguei, tipo.
Nem eu.
O Fred tem um jogo, ele nunca jogou multiplayer. Tipo, né? Bem interessante isso.
Tem uma parte da nave lá que você tem meio que umas runas.
Os easter eggs lá.
Tem uns easter eggs lá, que você bota uma sequência de runas lá e você tem mensagens do Miyamoto.
Tá aí, Fred, o seu querido Satoru Iwata. Tem uma mensagem dele, cara.
Ah, oh, cara, não acredito nisso.
Tem uma mensagem do Satoru Iwata.
Ô, velho, voadora comunitária do Satoru Iwata, cara. Nossa, ele é muito chato. Eu tô vendo o final aqui, aí, tipo, a Samus, tipo, sentada assim, relembrando, sabe, ela, os caras morrendo e tal, né?
Não tá nem aí.
Aí, assim, né, a Samus sentada lá pensando, esse custou R$1.000, esse custou R$1.500. Nossa, esse deu trabalho, tive que aumentar o preço. Eu tô quase chegando nos créditos, peraí, de 100%. Cheguei. Ó, Samus, sem capacete, cabelo dela cresceu. Parece que ela alisou o cabelo, mas enfim, ela tira a armadura, ela aperta um botãozinho que entra na nave.
Não,
música
e o biquíni?
Tease, que é esse cara. É o famoso tirar a armadura e entrar na nave que ela fez aqui.
Mas, ô Diego, você tinha falado que ele deixa o final em aberto?
É, pois é, né? Se você deixar com 100%, né? Você tem uma cena extra. Quando a nave da Samus dispara, você vê que aparece uma outra nave logo atrás.
Aham.
E segue ela. E a nave, assim, ela tem um tom meio arroxeado, não dá pra se dizer.
Ah, não. Se for Dark Samus de novo, eu desisto, velho.
Parece que é um dos Hunters, né? Então, especula-se, não tem nada certo também sobre isso.
É, 100% podia ser mais legal. Eu prefiro o do primeiro, né? Mas, enfim. Não parece que é da Dark Samus, porque a Dark Samus realmente é aquela coisa meio...
Dark.
Sabe? Fluida, sabe?
Um outro easter egg, o Metroid Prime 3, né? É que num dos scans que você faz, você tem uma mensagem escrita assim, tipo, relatório de melhorias no status do experimento. Projeto Metroid Dread está perto dos estágios finais de finalização. Assim, ninguém sabe se é um uma piada interna, sabe? Tipo, vai ter um Metroid Dread?
Pois é, mas a especulação é que vá desde antes do lançamento do Metroid Prime 3. Especula-se, né, que um novo Metroid em 2D chamado Metroid Dread.
Uhum.
E vai ser a sequência do Fusion, né? Não vai continuar a série Prime, vai continuar a partir do Fusion. E assim, há muitas especulações se o projeto foi cancelado, porque ele deveria ter aparecido na E3 de 2006, né? Eu acho que não apareceu.
Com o final de Metroid Fusion, a Samus é meio Metroid.
Ah, é. Alguém enfia uma agulha nela e clona os Metroids.
Ela tem que se caçar.
Pra ganhar dinheiro, né?
Ela vai ter tipo uma barra de sanidade, né? Ela se mata se chegar no zero. Uma versão live action de Metroid, né? Está em desenvolvimento pelo John Woo, né? Pra quem não sabe, John Woo, criador de Fervura Máxima. Nossa. Tradução linda de Hard Boiled. Outros filmes aí com Show Yun Fat, inclusive Missão Impossível 2, que não é com Show Yun Fat, mas é com Tom Cruise. Ele está sendo desenvolvido pelo John Woo, o filme do Metroid. Significa que a Samus vai pular estilo Max Payne enquanto atira. Já tá a data marcada, inclusive, né? É, vai lançar em 2006.
Ah, é sério?
Oh,
mal posso esperar.
Parece que ninguém teve mais notícias dele desde 2004. Então, muito acredito que ele foi cancelado. Confirmadíssimo pra 2006. É. O filme do Metroid
vai ser o filme do ano, cara.
Mas, cara, então é isso. O último jogo, né, lançado de Metroid foi o Prime 3. Ele concluiu a série Prime. Ela fecha um ciclo nela mesmo, nessa história do Phazon e tudo mais. Nunca mais foi citado em outros, né? Então é isso, né, cara? Eu acho.
E a gente não falou do Metroid Pinball e do Smash Bros, né, cara?
Ah, é verdade, mas, né... Pronto, falamos. Se você quiser saber mais sobre Metroid Pinball, escute nosso cast de spin-offs, então. Então, a gente fica por aqui essa semana. Mandem seus e-mails com os vários headshots que a gente provavelmente cometeu. Qualquer coisa que a gente tenha deixado de falar, acrescentem, né? Agradecemos demais a participação do Diego.
Cara, é uma honra, cara, já disse. Espero poder ter acrescentado alguma coisa aí.
Até semana que vem. Espero que vocês tenham captado nosso easter egg pro próximo podcast. E game over.
Adeus, sai. Eu vou pegar mais água.
Assim, pega um galão de uma vez, você não tem que ficar saindo toda hora, seu mongoloide.
Eu vou coçar meu pescoço.
Fernando, você não precisa descrever todas as situações.
Por que você quer coçar meu sovaco agora?
Não, 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 não.
Remix.
Não, 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 não. Que isso é isso? Eu vou ter que gravar e te mandar depois, ficou muito legal. Véi, às vezes eu acho que você está fazendo seus próprios remixes, zoando com a nossa cara. Que isso? Não, isso você tava fazendo de brincadeira, né, Silvia? Você tava zoando, admita.
Eu acho, não... Eu acho que esse foi os dois. Eu acho que ele foi fazer a brincadeira e juntou com o Leque mesmo, cara. Sério mesmo.
Não é possível, cara. Não é possível isso.
Vai lá então, Fernando.
Fernando, 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 Fernando.
Não é possível.
Deixa, atenção. Estamos começando um podcast especial sobre jukebox e hip hop. Vamos aos nossos participantes.
Fernando, reinicia aí, velho, de boa. Vai lá, tchau. Ô, Fernando, solta o seu beatbox aí. Ok, como não remixou, acho que você está bem. Fala sua frase aí, anda logo.
Deixa eu me recuperar emocionalmente. Eu tenho que abrir meus links todos de novo, né? Porque alguém...
Nossa, você tem links, meu filho, tem que ser tudo de mente.
Eu tenho links, eu tenho Zeldas.
Ô, velho, o Fernando está...
É, né? Ele está inspirado hoje.
Eu acordei com o palhacinho.
Então, deixa eu falar.
Vai.
Não ria.